Bom, hoje nós vamos trazer um assunto bem importante aqui, que tem ligação com a área da educação, e especificamente tratando da questão do transporte escolar. Já estamos nos primeiros dias aí, todo mundo naquele ritmo acelerado do ano de 2026. O Nestor Barreto, que é coordenador de transportes aqui do município, acompanhado da Flávia Favreto, vão estar agora tirando algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Como vai, Flávia? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo e transmitindo informações para a comunidade.
Que bom. Nestor, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Nestor.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Bom dia, professora Flávia e a comunidade escolar.
Certo. Já pergunto para vocês, como é que está essa retomada de ano letivo na questão do transporte escolar? Dá para dizer que já está em pleno funcionamento, 100%, pessoal?
Sim. O transporte escolar está funcionando muito bem. Decisões pontuais que a gente está tendo dentro da administração, mas o transporte escolar em si está funcionando 100%. Uhum. Todos os alunos que estão inscritos para usufruir do transporte escolar estão indo regularmente para a escola, sem atraso, tudo certinho. Não deu aquele transtorno maior que eu imaginava que fosse dar no início do ano, né? É porque é natural, entra aluno, sai aluno, muda a rota e tal, mas deu tudo certo.
Hoje, são levados, Flávia, os alunos tanto da rede municipal como estadual? Ainda existe essa parceria? Como é que está funcionando?
Sim, Paulo, nós temos um termo de convênio com o Estado em que nós realizamos o transporte escolar da rede estadual da zona rural.
Certo.
Assim como os nossos também da zona rural. Alguns casos excepcionais e principalmente com relação à escola agrícola, né?
Da urbana não, né?
Da urbana rural. Não.
Certo. Hoje, quantos alunos são transportados pelo transporte escolar do município?
Fizemos um levantamento ontem. Hoje, aproximadamente 700 alunos entre o interior e os da cidade.
Vem se mantendo esse número ou tem aumentado o número de alunos que desfrutam do transporte?
Não, o ano passado, igual, assim, uhum. não teve muita alteração, mas sofreu um aumento, aumentou um pouco.
Hoje, quantos veículos são colocados à disposição da frota aí?
Nós temos 6 veículos nossos, do município, e 11 veículos terceirizados, num total de 18 veículos que compreendem a frota escolar do município.
Ah, então o município não consegue contemplar com
não
a sua
tem,
frota?
Não tem como.
É inviável,
tem.
Né?
São 310, 315 alunos no município, no interior do município. Uhum. Então é bastante gente para a gente conseguir atender com a frota nossa.
Hoje a gente, talvez por não estar acompanhando assim tão de perto, a gente não tem ideia, mas o investimento é alto só na questão do transporte, né?
Temos uma demanda muito grande no transporte escolar, porque a gente depende das estradas, então a gente depende de outros setores do poder público para fazer esse atendimento.
Hoje o investimento nesse setor é em torno de quanto?
Anualmente,
por mês?
No ano, aproximadamente, em números redondos, aproximadamente 3 milhões e meio.
No ano?
No ano.
No ano.
É muito investimento e a gente tem. A gente gostaria de atender a mais público estudantil, uhum. no sentido, principalmente da rede municipal, né? A zona urbana, aquelas pessoas que às vezes precisam se deslocar, tem
uma
problema
de locomoção
maior,
né?
dos filhos, ou os familiares que ficam em casa com as crianças também possuem problemas de locomoção. Porém, a gente ainda não consegue atender esse público, né? Então, a partir do convênio com o Estado, a gente sabe que o Estado também repassa os recursos de convênio, mas o município ainda assim tem que aportar porque é insuficiente.
Quanto que o Estado mais ou menos repassa o Estado?
A gente tem um valor em torno de uns... não dá 50% do valor do investimento que a gente tem.
E repassa em dia ou não?
Sim. Sim.
O valor vem...
É automático, né?
Automático, né?
Uhum,
a propósito, teria que ser uma parceria dividida em três, né? Entre Estado, município e União, né?
E da União vem alguma coisa ou não?
Vem também. Temos o Programa Nacional de Transporte Escolar, que é o PNAT, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande e a gente sabe que os recursos investidos na educação nesses últimos anos, eles foram muito reduzidos. E os valores também que vêm do governo federal, eles estão defasados. Então, é um motivo de queixa de todos os municípios esses valores defasados, tanto da União quanto do Estado, para os municípios que têm convênio com o Estado.
Mas daí, quando vem, não é só para o transporte ou é?
Tem o valor do PNAT, é específico para transporte. Mas ainda assim, juntando o PNAT, juntando o PEAT e juntando, o município precisa aportar valores. Então, nós temos basicamente quatro fontes de receitas que vêm para o transporte escolar, né?
E fecha nos 50% isso ou passa daí?
De
auxílio que vem para vocês ali?
Em torno
de valor,
disso.
Em torno de 50%, certo. Tem alguém que está numa fila de espera, que não está conseguindo transporte escolar ou não?
Não, hoje não. Hoje
contempla todos que precisam.
Aqueles que nos procuraram e que pediram o transporte estão sendo contemplados.
E teria vaga ainda ou não? Está meio ajustado.
A gente tem, enquanto município, né, Paulo, a gente esclarece que temos obrigação no transporte escolar da zona rural. A gente tem algumas questões bem pontuais. Por exemplo, o meu filho mora lá no Tupinambá e ele quer, e a família quer matricular numa escola aqui da cidade. Tendo escola lá no Tupinambá, por zoneamento, a gente preserva alguns critérios de concessão de transporte, pelo zoneamento ele vai ter que ficar matriculado lá na escola enquanto tiver o nível de ensino para ele. Então, é um pouco difícil, às vezes, dos pais entenderem que a escola pública em que ele vai ter que matricular o filho vai depender da proximidade da residência e do menor tempo dentro do veículo, né? Então, tem essas questões também que, às vezes, a gente tem que ir ajustando e negociando, mas todas as demandas de transporte escolar rural a gente atende. Todas elas.
Estão perguntando aqui, bom dia, o município oferece transporte para universitários no caso da UERG Sananduva ou não?
Sim, oferece.
Oferece?
Nós temos aqui, foi até feito o edital, nós oferecemos 17 vagas, nós temos uma van que vai 3 vezes por semana para lá, porém, nós já temos 26 pessoas inscritas. Nós não podemos abrir mais vagas, porque só tem 17 lugares na van.
E nesse momento não tem
nesse
como ampliar.
Nesse momento não tem.
Então tem gente na fila de espera.
Tem gente na fila de espera. Pode acontecer, eventualmente, até estamos pensando aí com o secretário, daqui a pouco para terceirizar. Né,
pegar um veículo maior.
Para oferecer mais vagas. Mas hoje tem 17 lugares e os 17 estão ocupados.
Não, já
chegou esse
mais.
Transporte, Paulo, vale salientar, complementando aqui o que o Nestor vem falando, ele já existe em torno de uns 3 a 4 anos.
Certo.
Então, nós tínhamos, no início, quando lançamos o primeiro edital, nós tínhamos mais vagas do que pessoas para irem. E as pessoas demoram, às vezes, para tomar conhecimento, apesar de que a gente divulga, no boletim a gente faz divulgação dos editais, às vezes as pessoas não tomam conhecimento. E isso faz com que, hoje, as pessoas sabendo, elas já estão com uma demanda, a gente já está com uma demanda maior.
Eu recebi mais uma mensagem aqui. Então, gostaria que vocês anunciassem para mim sobre o transporte para Sananduva, que eu preciso muito para ir cursar também o técnico de enfermagem. Me disseram que está sobrando lugar, mas eu ainda não consegui. Faça o favor para mim de comentar com eles.
O edital ele está publicado lá na pasta do transporte escolar e também no chamamento público dentro da pastinha das licitações lá dentro do portal. Tudo via link, então a pessoa entra no link, faz a inserção dos documentos necessários e dali da secretaria a gente já, da própria fazenda, já emitem a guia para pagamento.
Só para complementar ali, com relação a vagas que está sobrando, que o ouvinte falou aí, não está sobrando vagas. O que acontece é que alguns cursos lá, porque tem o técnico e tem o ERGS também. duas entidades, duas instituições que a gente leva lá. Então, uma começou a semana passada e a outra começou essa semana. Tá. Ocorre é que nem todos vão todo dia. Então, vai sobrar um lugar, dois lugares, é isso que eles estão se referindo. Mas assim, nós não vamos colocar mais ninguém além dos 17, porque vai ter o dia que vão ir todos. E aí vai faltar lugar.
Esse então, transporte não é terceirizado?
Não, é nós que fizemos.
E hoje o município não tem um carro maior para levar esse pessoal?
Não tem.
E nem colocar um extra?
É, não tem. Não tem como.
Qual é o principal desafio que vocês entendem que vocês têm e o transporte escolar tem no momento?
Olha, nosso desafio, na verdade, é manter a regularidade do transporte. A nossa prioridade, quanto coordenador e o secretário também, e toda a equipe, é manter a segurança, né, o conforto e a pontualidade.
Chega muita reclamação para vocês que lideram isso por parte dos motoristas na questão das vagas, onde eles chegam na escola e não conseguem estacionar ou não?
Tem algumas escolas pontuais que são mais movimentadas, né?
Os motoristas reclamam ou não, para vocês?
As direções da escola também reclamam, os motoristas, às vezes, algum atraso. Então, quando há 5 minutos de atraso, vai atrasar, uma bola de neve, vai atrasando todo o restante do trajeto, né?
Mas eu me refiro especificamente em relação aos motoristas do transporte escolar chegar e eles não ter vaga para estacionar, porque pais e outras pessoas estacionam.
Tem, há problemas.
E aí o que acontece? Os motoristas do transporte acabam também cometendo uma infração, que é deixar em mão dupla.
Em mão dupla, exatamente. Gente.
O que fazer para isso, gente? Vocês já conversaram com o Departamento de Trânsito ou não?
Na verdade, o que acontece? O nosso motorista, que pesa, a gente tem que ressaltar aqui também, reconhecer, eles têm muita experiência, né, com relação a isso, são muito responsáveis. A orientação que a gente dá e o entendimento é que não se cometa nenhum tipo de infração, nem que, sei lá, nem que tem que demorar um pouquinho mais lá. O que acontece é que eles entram em entendimento entre eles mesmos e eles próprios se ajudam lá na frente do estabelecimento, do colégio, né?
Mas deixa eu deixar claro aqui, eu não estou julgando e nem culpando os motoristas, eu estou sentindo na pele o que eles estão passando.
Uma dificuldade vendo, grande, né?
E a pergunta é essa, são dois setores da administração que daqui a pouco podem, em conjunto, ajudar nesse sentido, porque o sofrimento que os motoristas do transporte escolar têm é impressionante. E aí eles acabam, porque eu fico me imaginando, daí eles não vão esperar, vão ter que dar mais uma volta na quadra, vão ter que ficar onde? Tem que ficar ali esperando. E esse problema se arrasta há muitos anos, gente.
Isso é importante, Paulo, obrigado até pela colocação, a conscientização dos próprios pais. Né? Que nos ajudem também, né? Exatamente nesse ponto.
Mas porque assim, Nestor, carro, nós estamos aqui falando há muito tempo nisso e se nós esperar a conscientização dos pais, não vão resolver, porque eles não vão se conscientizar. Faz 20 anos que a gente fala nisso. Me parece que os dois setores do município, tanto o transporte escolar e principalmente o de trânsito, vão ter que resolver.
Exatamente,
isso aí.
Exatamente, Paula. É uma questão de poder público. Entendo essa questão que você está colocando, que o poder público, sim, tem essa prerrogativa de nós fazermos essas negociações internas para que os problemas sejam corrigidos. O que acontece é que, para, de fato, acontecer um resultado, nós precisaríamos ter uma guarda de trânsito. E aí nós não temos ainda. Porque qual é o órgão fiscalizador? As pessoas, apesar de entenderem que precisam deixar o espaço disponível, os pais, cada um pensa na sua comodidade. Isso é normal, né? Não estamos aqui julgando ninguém. É lamentável que, apesar de ter lá a pintura correta, as placas lá na frente da escola, os pais dizem, é um segundo, mas é um segundo que não permite que o transporte faça.
Mas é uma pauta boa para esse ano, vocês
pensam
que é uma pauta boa?
Okay. É um dos gargalos, é um dos desafios. A gente sabe que em todos os setores da secretaria nós temos tanto os desafios quanto as forças. Então, nós temos muitos gargalos aí, o setor público é complicado, a gente trabalha com o que tem disponível de receita, a gente trabalha com aquilo que a gente tem que enxugar na receita, porque também não veio a menos. Então, a gente vai fazendo esse trabalho e priorizando a segurança do aluno.
Que é o mais
Mas essas infrações aí de ficar em fila dupla, eu vejo que também nas escolas privadas acontece muito. Aqueles pais que vão se empurrando, falando, né? Para que as crianças consigam todas seguir o seu fluxo. Mas é difícil.
Certeza.
E a gente vai, com certeza, durante esse ano, tentar fazer com que nós, nessa parceria que fui falando, entre nós e o setor lá de
trânsito,
para que a gente consiga
ir
evoluindo.
É. Nestor, obrigado e bom trabalho para vocês lá.
Obrigado, Paulo, da oportunidade. Eu só gostaria de aproveitar para fazer um chamamento a todos os pais e responsáveis para que compareçam na secretaria para fazer a fichinha de cada um aluno, porque o que acontece? Nós queremos saber, nós queremos conhecer todos os 700 alunos que nós transportamos.
Muito bom. Obrigado, Flávia, pela participação também.
Obrigada, Paulo. Obrigada, ouvintes. Paulo, salientar que a partir deste ano nós temos uma norma nova que tanto para um decreto para regulamentar como um chamamento público. Então, nós saiu o edital e é uma coisa inédita e vale destacar que isso vai organizar, vai trazer transparência na execução do transporte escolar. Então, nós, a partir desse edital, e a gente chama os pais que precisam, essas pessoas que precisam que seus filhos vão de transporte escolar, que venham na secretaria para fazer essa inscrição.
Que bom. Obrigado, pessoal do transporte escolar, falando sobre essa retomada do ano e alguns pontos bem importantes aqui na programação. Voltamos já.
Aproveite as ofertas de verão das farmácias São João. Desodorante Bozano ou Monange Aerosol 150ml, exceto Clinical. Leve 2 por R$ 9,49 cada. Lava-roupas Magistral 900ml por R$ 8,90. Ventilador Britânia a partir de R$ 129,90. Tênis São João R$ 190,00. E genérico Cimed Leve 3, pague 2. Farmácia São João. Compre na loja, no site ou no app.
Bora pra escola.
Ainda não sei se quero estudar.
A escola tá com tudo, deixa isso pra lá.
E aí, me conta mais pra ver se eu fico empolgado.
Tá tudo renovado, tem até ar-condicionado.
E esse uniforme, não saiu uma grana?
Que nada, a gente ganhou um uniforme e um tênis bacana.
Tá bom, me ganhou, hoje eu vou estudar.
Com a escola no flow, nossa vida vai melhorar.
A educação mudou e o orgulho chegou.
Governo do Estado, meu Rio Grande, tá diferente.
Notícias da Hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Móveis Popular. Tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento.
Quatro estações. Prova que o barato ainda existe.
Casa São Paulo. Vestindo sua casa e sua família. Casa São Paulo é moda.
Móveis Popular, há 48 anos vendendo felicidade. Roupeiros, cozinhas, estofados, colchões, eletro, fogões, a lenha e persianas. Uma loja completa, inclusive com venda de celulares, preço baixo, crediário próprio, montagem e instalação gratuitas e até 21 vezes para pagar. Móveis Popular, Afonso Pena, Centro de Lagoa Vermelha.
A loja 4 Estações está com promoções imperdíveis. E a promoção da vez é o desconto é do tamanho do seu pé. É a chance certa de começar as aulas com tênis novo, confortável e pagando bem menos. Mas atenção, é por poucos dias. Loja 4 Estações, prova que o barato ainda existe.
Na Casa São Paulo tem. Se você procura uma loja completa com as melhores marcas, preços e condições, você procura pela Casa São Paulo. Atendemos toda a região com setores de cama, mesa e banho, feminino e masculino. Aqui tem tudo para deixar você e sua casa ainda mais completas. Loja física em Lagoa Vermelha e com atendimento via WhatsApp também. Trabalhamos com cortinas sob medida, tapetes e tudo o que você quiser para deixar seu lar mais aconchegante. Venha para a Casa São Paulo. Crediário próprio em até 10 vezes sem juros? É só aqui. 54 999 66 3985.
A rádio do teu tempo. Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
Oito horas. Notícias da hora. Oferecimento Banrisul. Taxa única na Banri Global Account. Converta e fique com mais. Um homem morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na madrugada desta quinta-feira, na RS-122, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da manhã, no quilômetro 47 da rodovia. Conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, a vítima dirigia um veículo, um Audi A3, que andava no sentido capital-serra, quando colidiu com o caminhão que transitava no sentido oposto. Com a força do impacto, o caminhão saiu da pista e caiu em um barranco de aproximadamente 30 metros de altura. O motorista e o passageiro do caminhão ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital São Carlos. Os dois não correm risco de morte. As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, deixaram até o momento 49 mortos e milhares de desabrigados. Os três municípios decretaram estado de calamidade pública. O Corpo de Bombeiros faz buscas aos desaparecidos em Juiz de Fora e Ubá. Em Matias Barbosa, não houve feridos e nem vítimas. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Tua rádio, presente na tua história.